Porque a reunião tem que acabar mesmo às 3. Podemos dar início à reunião e depois os momentos de votação seria quando tivéssemos quórum, se ninguém se importar. Então, deste ponto de vista, dar a informação que a proposta de lei 184, que aprova a revisão global da linguagem utilizada nas convenções internacionais relevantes em matéria de direitos humanos, a que a República Portuguesa se encontra vinculada, cabe ao PSD indicar o relator ou a relatora para esta proposta de lei, para aparecer para esta proposta de lei. Por isso, peço depois ao grupo parlamentar do PSD que faça chegar em. Nós temos uma proposta de lei, número 184, cujo deputado relator ou relatora caberia ao grupo parlamentar do PSD. Por isso peço que depois, se podendo, façam chegar a indicação de quem é o deputado relator. E agora que já temos quórum, já podemos entrar na ordem de trabalhos. O ponto 1 foi colocado agora recentemente, é um parecer sobre o assentimento para a deslocação do Presidente da República à República de Angola, de 3 a 10 de março. Não sei se alguém quer intervir sobre isto. Não querendo, posso colocar à votação o parecer que dá anuência a esta deslocação. Quem vota contra? Quem se abstém? Se a deputada Ângela Guerra não pretende votar de forma diferenciada? Ponto número 2 é a apreciação da votação do relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, cujo deputado relator é o deputado Carlos Alberto Gonçalves, ao qual passo a palavra.
Sr. Presidente, eu vou tentar ser breve e esqueci-me dos óculos, mas parece que vou conseguir que, com alguma distância, ir lá. Portanto, como o Sr. Presidente fez alusão, isto é o relatório da proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho para permitir a prossecução dos programas de cooperação territorial. PIS 4, Irlanda-Reino Unido e Reino Unido-Irlanda, no contexto da saída do Reino Unido da União Europeia. Estamos a falar de programas únicos da União Europeia que foram concebidos para apoiar a paz e a reconciliação, muito particularmente naqueles territórios. De acordo com a iniciativa europeia que hoje aqui analisamos, em 29 de março de 2017, o Reino Unido notificou a sua intenção de sair da União, ao abrigo do artigo 50º do Tratado da União Europeia, o que significa que, se o acordo de saída não for ratificado, a legislação primária e secundária da União deixará de ser aplicável ao Reino Unido. A partir desse momento, como sabemos, o Reino Unido vai ser considerado um país terceiro. Acrescenta também esta iniciativa que a comunicação da Comissão intitulada Preparação para a Saída do Reino Unido da União Europeia, Plano de Ação de Contingência, refere que a Comissão está igualmente empenhada em assegurar a prossecução, precisamente, dos atuais programas PIS, que fiz referência em TREG, entre as circunscrições administrativas fronteiriças da Irlanda e da Irlanda do Norte, em que o Reino Unido é parceiro, independentemente desta relação fronteiriça ser uma das razões pelas quais andamos a debater há tanto tempo a questão do acordo ou não acordo do Brexit. Assim, salienta a iniciativa europeia que, em 13 de dezembro de 2018, o Conselho Europeu reiterou o seu apelo à intensificação dos trabalhos de preparação a todos os níveis para as consequências da saída do Reino Unido, tendo em conta todos os desfechos possíveis. O presente ato faz parte de um pacote de medidas que a Comissão está a adotar em resposta a esse apelo. Desse modo, a presente proposta visa, sobretudo, assegurar a prossecução dos dois programas de cooperação bilateral que envolvem a Irlanda, nomeadamente o programa que eu fiz referência, o programa PIS 4, e o programa Reino Unido-Irlanda, e depois, entre parênteses, que também tem relação com a Escócia. Gostaria ainda de referir sobre esta matéria, apesar de não estar aqui no relatório, que a saída ocorre durante o período de programação de 2014-2020, durante o qual o Reino Unido participa em 15 programas no âmbito do Objetivo de Cooperação Territorial Europeia, programas de cooperação. Dois destes programas são programas que envolvem a Irlanda do Norte e apoiam a paz e a reconciliação e a cooperação Norte-Sul. São estes mesmos que nós estamos aqui hoje a analisar o relatório. Para que estes programas continuem a ser financiados pelo Orçamento Geral da União Europeia, deve ser celebrado um acordo administrativo com efeitos a partir da data em que os tratados deixarem de ser aplicáveis ao e no Reino Unido, entre a Comissão e as autoridades do Reino Unido, a fim de permitir os controles e auditorias dos respectivos programas. Se não puderem ser efetuados os controles e auditorias necessárias, a Comissão deve ter a possibilidade de interromper os prazos de pagamento, suspender os pagamentos e aplicar as correções financeiras previstas. Na base jurídica, no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, apenas no caso da competência não exclusiva, salienta-se que, tendo em conta que o ato proposto visa assegurar a prossecução de dois programas de cooperação regidos pelo Regulamento 1298/2013, a conformidade com o princípio da subsidiariedade destes programas foi já examinada no momento da audição deste último. No plano da proporcionalidade, a proposta prevê a necessária alteração jurídica e, ao mesmo tempo, não excede o necessário para obter uma continuidade ordenada dos dois programas de cooperação Norte-Sul, que envolve o território da Irlanda do Norte, logo é considerada proporcional. As conclusões, tanto ao abrigo do disposto número 2 do artigo 7º da Lei 43/2006, 29 de agosto, na redação dada pela Lei 21/2012, a 7 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à nossa Comissão esta proposta de regulamento europeu do Conselho para permitir a prosecução dos programas de cooperação que eu já fiz referência. Atento à matéria em causa, propõe-se o acompanhamento subsequente dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e dela decorrentes. A Comissão dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei nº 43/2006, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum senhor ou senhora deputada pretende usar a palavra? Não pretendendo, coloco o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi votado com unanimidade. O CDS-PP, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, teve que se ausentar da sala, mas pediu para deixar a indicação de voto favorável. Por isso, cumprimento o Sr. Deputado pelo relatório e chegamos ao final da ordem de trabalho da nossa reunião. Um bom plenário a todos e a todas.